há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Oh, a traveler in the universe. Do we believe that the sound while watching all arise? Could we be sure? Who do we think we are?
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos o nosso programa espiritualista todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa, como sempre faço, com uma bela canção, dessa vez com a banda inglesa Barclay James Harvest, uma banda que vem desde a década de 70 e que até hoje está na ativa. Depois eu passo os dados do disco para vocês. Eu recebi esse disco ontem, é um trabalho belíssimo e eu escolhi trazê-lo para cá hoje. Cheguei aqui, pedi ao nosso amigo Jean, que está dando apoio aqui para a gente na parte técnica, no lugar do Porco Espinho, o Tomás. E hoje também o Evaldo não está por aí, está o nosso amigo Jean. E eu falei: Jean, olha que CD legal do Barclay James Harvest. E aí botei, o Jean falou: puxa, que legal, né, Wagner? Copia para mim uma hora, porque esse disco é bem legal mesmo. E aí resolvi abrir o programa com ele, e eu tô devendo, desde a semana passada, um texto do Shri Aurobindo, que eu havia comentado com vocês, só que na semana passada eu acabei falando muito, lembram? Tinha uma entidade aqui, uma criança, eu acabei entrando bastante na sintonia dela e acabei passando um recado para os pais que perderam filhos, que era o que precisava ser feito naquele momento. Então eu deixei o texto do Aurobindo para cá, para a gente ler hoje. O texto é extraído do livro Sabedoria de Shri Aurobindo. O Shri Aurobindo foi um dos grandes iogues da Índia, descascou, desencarnou em 1950, aos 80 e poucos anos, foi morar no plano astral, lá no andar de cima, num lugar bem legal, e eu dou a sorte de vez em quando, raramente, ver esse grande espírito, esse grande mestre espiritual, que já me passou muitas orientações em diversas ocasiões. Inclusive, eu tenho alguns textos que eu captei dele, bem legais também, alguns publicados e outros não. Lá no site do IPPB tem vários textos do Aurobindo, é só clicar o nome Aurobindo na seção de busca por palavra, que surgirão vários textos lá, nas sessões específicas onde eles estão postados. Então eu separei um texto muito bonito, que para mim me inspira muito. Eu leio esse texto com frequência para ler aqui. Então resolvi abrir com Barclay James Harvest, essa banda inglesa muito legal, e pedi o Jean para selecionar um CD do Tangerine Dream, a banda eletrônica de progressivo eletrônico lá da década de 70 também, só que essa banda está em atividade até hoje, fazendo um som bem diferente dos seus primórdios. E eu peguei um show de 1982 em Sydney, na Austrália, do Tangerine Dream, onde eles tocam parte de uma música que eu gosto muito, que se chama Logos, de um CD do ano de 82 chamado Logos. E eles fazem a interpretação do Logos ao vivo, uma das partes da música, que é a parte mais bonita, que tem cerca de 8 minutos. Então eu separei essa música Logos, parte 4, desse show ao vivo do Tangerine Dream, de 1982. O nome do CD chama Soho Man, é um show ao vivo. Eu separei a música Logos e o Jean vai colocar já já, e eu então vou ler o texto do Aurobindo, usando como trilha sonora o Tangerine Dream. Só que eu, antes de vir para cá, escutando o CD do James Barclay, Harvest, eu fiquei também tentado a passar a última música da banda, e eu já pedi o Jean para separar ali também, é Barclay James Hewitt, acabei invertendo o nome da banda. Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou ler o trecho do Aurobindo com o Tangerine Dream de fundo. Na sequência, quando eu acabar o texto, o Jean vai colocar uma outra música do Barclay James Hewitt, uma música de uns 13 minutos, se puder grava, porque é realmente muito bonita. E no segundo bloco, então, aí eu vou abrir as linhas de telefone para vocês ligarem para cá e se desejarem trazer perguntas, principalmente sobre experiências fora do corpo, que é a minha praia principal, e eu vou tentar responder para vocês compartilhando o conhecimento que eu tenho, tá? Ô Jean, se atrasar um pouquinho a hora do intervalo, deixa, mas vai ter um intervalozinho, é que só se atrasar a gente para não perder o fio da meada. E outra coisa que está me vindo aqui, meus amigos, talvez até mude, porque estando aqui com o texto do Aurobindo aqui de frente, eu também me veio uma certa ideia na cabeça e eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou deixar rolando o mesmo CD do Tangerine Dream, mas eu vou projetar as palavras por mim mesmo. Eu vou deixar o texto de lado mais uma vez. Né? É uma ideia que veio aqui, eu espero que possa compartilhar ela do jeitinho que está vindo aqui no coração e na consciência, para passar de um jeito legal para vocês, com Tangerine Dream de fundo, depois o Barclay James Hewitt. E se der tempo, eu leio o Aurobindo. Vamos ver se dá. Então, vamos lá, Jean. Libera o som do Tangerine Dream e eu vou projetar algumas palavras aqui. Você vai perceber pelo movimento aqui a hora de fazer aquele... Como é que diz o Tomás? A tapeçaria sonora do texto. E essa música, gente, é Space Music, maravilhosa. É uma viagem. Vamos lá. Por um momento, ergue os teus pensamentos à imensidão do espaço sideral, o lar dos bilhões e bilhões de sóis que piscam, pulsam na imensidão sideral, o lar das estrelas, a grandiosidade cósmica, o negrume sideral pontilhado por zilhões e zilhões de astros brilhantes. Ergue os pensamentos a esse infinito do espaço e pensa que todo efeito tem uma causa e que neste espaço infinito existe uma luz criadora, um todo que está em tudo, uma luz que cria estas estrelas, uma luz que é o sol por detrás de todos os sóis que existem, uma grande estrela criadora de todas as estrelas, um grande espírito, criador de todos os espíritos, uma grande luz que está lá no espaço sideral. Pense nisso. Essa luz é grandiosa, é infinita, incomensurável, incognoscível, não há palavras que possam defini-la, não há conceitos relativos que possam capturar o absoluto da causa cósmica que a tudo gera, o grande arquiteto do universo, o grande espírito, que é aquela luz criadora de todas as estrelas e de todas as luzes, e também o grande compositor por detrás de todas as composições, o grande músico que é a inspiração de todas as músicas na vastidão sideral. E, ao mesmo tempo, pense também que aquela luz maior não está apenas na imensidão sideral, mas também dentro do seu coração, no seu universo interior, onde também existem zilhões e zilhões de astros brilhando, que são os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas energias no seu universo interior. E não estamos falando de tamanho, não estamos falando de altura, largura e profundidade, estamos falando de consciência, estamos falando de uma luz maior que está nas estrelas lá em cima e que também está nas estrelas dentro de você. É a mesma luz. Pensa nisso. Essa mesma luz que se diz que é puro amor, pura tranquilidade, pura serenidade e que ao mesmo tempo está dentro do turbilhão, está dentro do trovão, do raio, das ondas do mar, está dentro dos turbilhões galácticos, dentro dos sóis, dentro dos átomos, dentro dos pequenos grãos de areia e dentro de cada um de nós. Por onde você for na existência, seja aqui na Terra ou em qualquer outro orbe no espaço, seja com corpo físico encarnado na Terra ou desencarnado com corpo espiritual ou corpo mental, por onde quer que você vá no universo, você carregará essa luz dentro de você, porque nada está fora dessa luz, pois o todo está em tudo. E por mais que hajam pessoas à sua volta, multidões até, você sempre estará com você mesmo por dentro, e esta luz... E pelas futuras existências, ao longo dos bilhões de anos à frente, você estará acompanhado por você mesmo por dentro e por esta luz que está em você, que é sua essência, é sua vida, é a causa de tudo. Citando o sábio Shri Aurobindo, que certa vez disse o seguinte: onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece tua mente, consola com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão. E agora, seguindo a leitura do texto do Shri Aurobindo, como eu prometi, espero que se faça bem para vocês. Escutem a inspiração desse grande sábio lá da Índia, desencarnado na década de 50, mas presente espiritualmente, bem vivo, em outros níveis. E de lá para cá, ele continua mandando inspirações salutares e pedindo para que a gente possa compartilhar mensagens de otimismo, positividade, com a vida tão corrida, tão difícil. Esses seres espirituais sempre pedem: olha, não vai tanto pela parte técnica, presta atenção nas pessoas que estão te ouvindo, a grande massa das pessoas que estão precisando de ouvir palavras amigas, sensatas, de autoestima elevada e de apoio. Não fica somente com os estudos espirituais clássicos, aprofunda e sempre carrega mensagens que ajudem as pessoas. Então eu vou ler o texto nesta base. Jean, pode virar lá, deixar o Barclay James Heft já emendado, tá? Vamos lá. Levanta teus olhos em direção ao sol. Ele está lá, nesse maravilhoso coração de vida, luz e esplendor. Observa a noite, as inúmeras constelações cintilando, como outras tantas fogueiras solenes do eterno, no silêncio ilimitado, que não é nenhum vazio, mas pulsa com a presença de uma única existência, calma e tremenda. Música. Olha lá Orion, com sua espada e cinto, brilhando como brilhou os antepassados arianos há 10 mil anos atrás, no começo da era ariana. Olha lá Sirius, no seu esplendor. Lira, percorrendo bilhões de milhas no oceano do espaço. Lembra-te que estes mundos inumeráveis, a maior parte deles, mais poderosos que o nosso próprio, estão girando com velocidade indescritível ao aceno desse ancião dos dias, a quem ninguém, exceto ele, conhece, e contudo, são milhões de vezes mais antigos que o teu Himalaia, mais firme que as raízes de tuas colinas, e assim permanecerão até que ele, à sua mercê, sacuda-os como folhas murchas da eterna árvore do universo. Imagina a perpetuidade do tempo, considera a incomensurabilidade do espaço e então lembra-te que, quando estes mundos ainda não existiam, ele era ainda o mesmo. Observa que além de Lira, ele está, e no longínquo espaço, onde as estrelas do Cruzeiro do Sul não podem ser vistas, ainda assim, ele lá está. E então, volte à Terra e considera quem é este ele. Ele está bem perto de ti. Repara naquele homem idoso que passa perto de ti, abatido e curvado, apoiado em seu bastão. Imaginas tu que é Deus quem está passando? Há uma criança rindo e correndo ao sol. Podes tu ouvi-lo nesse riso? Ele ainda está mais próximo de ti. Ele está em ti. Ele é tu mesmo. És tu quem ardes lá longe, a milhares de milhas de distância, nas infinitas extensões do espaço. És tu que caminhas com passos confiantes sobre os turbulentos vagalhões do mar etérico. És tu quem colocaste as estrelas em seus lugares e teceste o colar de sóis, não com as mãos, mas por este yoga, esta vontade silenciosa, impessoal e inativa, que te colocou hoje aqui, ouvindo a ti mesmo, em mim. Olha para cima, ó filho do yoga antigo, e não sejas mais medroso e cético. Não temas, não duvides, não te lamentes, porque em teu aparente corpo está aquele que pode criar e destruir mundos com um sopro.
in the winter time, stood three old men by a mill pond in the moonlight, and they spoke of the young men in the front line, how they all wish them home for the Christmas time. As they spoke from the east came a bright light, and it sparkled like pure gold in the sad eyes. And then angel came down and then the shore spreading her light all around on the dark side. Are you blind? Can you not see? Do you think that it's me who deceives? He promised to be there. Far the green earth was this old mill in its day, spoke the angel, but there's many a poor old boy in foreign climes who would think this old mill now a palace fine. As she spoke from the mill there came laughter, came the warm sounds of the young men like a summer breeze, and they rose in the night like fire bright, spreading their light all around on the dark side.
Ok, amigos, nós vamos fazer um intervalo a partir de agora. Nós vamos deixar as três linhas de telefone abertas, se vocês quiserem ligar para cá para tirar dúvidas sobre experiências fora do corpo, especificamente, tá? 3016-1766, 3016-1767 e 3016-1768. Querendo, pode ligar já agora durante o intervalo. A gente fica esperando aí quando voltar, já vou respondendo. Eu só peço a vocês que não liguem para cá pedindo para eu interpretar sonho, que tem um conteúdo simbólico muito particular. Não dá para interpretar assim de bate-pronto, sem conhecer o histórico da pessoa. Mas na questão dos chakras, a aura, as experiências fora do corpo e aquilo que eu puder responder aqui para vocês. E na semana que vem eu vou trazer, eu estou anotando aqui as perguntas que alguns ouvintes têm feito ao longo das últimas semanas, por telefone e por e-mail, e vou semana que vem trazer uma série de perguntas e vou responder, vou tirando as dúvidas no ar, porque poderão ser dúvidas de outras pessoas também, e daí eu vou tirando de todo mundo. Então, na semana que vem, vamos fazer um programa de perguntas e respostas direto sobre saídas do corpo, aura e chakras. As perguntas eu já vou trazer para cá anotadas, eu estou juntando, e vamos fazer um programa especial sobre saídas do corpo, aura e chakras, com perguntas e respostas, mas já as perguntas já colocadas, tá ok? Mas hoje vamos deixar ao vivo, vamos aproveitar, vamos dar um intervalo, já já espero vocês ligarem para cá, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e nossas linhas estão abertas para vocês ligarem para cá. Nós já temos dois ouvintes na linha, vou respondendo. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Podem ligar para cá, felizmente toca muito, porque o programa tem uma audiência bem legal, o que é ótimo. Vai insistindo, se o telefone der ocupado, eu vou respondendo esses dois ouvintes aí e vai tentando, tá bom? Ô Jean, libera aí o primeiro ouvinte pra gente. Por favor, quem tá falando? Alô?
Alô?
Quem fala?
É o Laércio.
Oi, Laércio, tudo bom com você?
Tudo.
Tá falando de qual bairro?
São Cecília.
Ô, a rádio tá pegando bem aí?
Tá ótimo.
Ô, que legal. Quer fazer alguma pergunta, Laércio?
Que eu sempre tenho esses viagens que você chama de viagem astral,
certo,
de lugar estranho, e de alguns anos já que tenho isso, né? Faz tempo já. Mas o que eu tenho notado é que, por exemplo, meus olhos, eles ficam muito inchados quando eu levanto de manhã, e deu alívio e dorme corpo, tá, né? Eu sei que o Chico falou que tem um problema nos olhos, não sei se é por causa disso. E isso é comum, é problema meu físico meu, a viagem astral.
Olha, Laércio, eu nunca ouvi um caso desse, não. Ah, não, né? Deve, não tem a ver com a saída do corpo, não, viu?
Não.
É isso, com certeza algum problema físico mesmo, vai num otorrino, porque isso pode ser uma super congestão nasal que te pega durante o sono, tipo uma coriza, sabe? Pode ser apneia noturna também, você precisa ver. Saída do corpo, ela pode ter até algumas repercussões, não físicas, repercussões assim, vamos chamar assim, psíquicas, né? Porque a pessoa estando fora do corpo, o corpo espiritual não tem como sofrer impactos físicos. Tem como sofrer impactos energéticos, impactos emocionais, que a pessoa pode carregar de volta para o corpo. Muitas vezes impressionada com algo que ela viu, ela pode carregar a sensação para dentro do corpo e somatizar aquilo como uma emoção ou alguma coisa por algum tempinho. Mas um caso desse, como que você está narrando, nesses anos todos, eu nunca vi uma saída do corpo causar algo assim, não.
Okay.
Então, vai para o médico, tá? Com certeza tem alguma causa física aí, vai logo atrás para não piorar e você poder medicar logo isso aí, tá bom?
Tá ok.
Viu, Laércio? Obrigado por ter ligado, viu?
Programa é 10, viu?
Ah, obrigado, viu? Fico contente.
Toda noite aqui, eu não marco nada quinta-feira à noite, só para ficar aqui ouvindo.
Oh, que legal, fico contente, viu?
Tá ótimo.
Um abraço para você, hein?
Um abraço.
Até mais.
Tchau, tchau.
Bom, temos mais um ouvinte na linha. Quem fala?
Odair, boa noite.
Odair, boa noite. Você fala de onde?
De Santana.
Tá, a rádio tá pegando aí bem na Zona Norte?
Às vezes pega bem, às vezes interfere alguma coisa, mas agora tá ótimo.
Oh, que legal.
Isso.
Então tá, quer fazer alguma pergunta, Daí?
Será que eu posso perguntar sobre mediunidade?
Sim, pode falar.
Ah, beleza. Existe alguma ou várias ou muitas maneiras de desenvolver a mediunidade?
Certo, porque existem várias maneiras que a mediunidade, Odair, ela é a capacidade humana de todos os seres humanos. Então, quando a gente fala em mediunidade, normalmente a pessoa leiga, ela logo associa com alguma doutrina espiritualista que trabalha com a mediunidade, porque a pessoa não sabe que a mediunidade é uma capacidade humana e que não pertence a nenhuma doutrina. Então, você fala assim, ah, eu vou mexer com a mediunidade. Então, o pessoal fala assim, ah, então você é espírita ou você é da Umbanda. Eu falei, não, eu sou um ser humano. Eu posso participar da doutrina espírita, da Umbanda, do yoga, do que quer que seja, e ao mesmo tempo trabalhar essa mediunidade. Acontece que cada doutrina trabalha a mediunidade sob certos parâmetros doutrinários específicos daquela doutrina. O espiritismo, por exemplo, trabalha muito bem a mediunidade sobre uma via de um estudo, uma disciplina. A Umbanda também trabalha a mediunidade por uma outra via também muito séria, muito legal, mas com características diferentes. E existe, para você ter uma ideia, lá no Tibete, o Dalai Lama, que está atualmente exilado na Índia, ele consultava uma médium que incorporava uma entidade, isso durante anos, ele já declarou isso várias vezes. E aí eu vou chegar e vou dizer que aquele médium tibetano é espírito umbandista? Não. E claro que lá no Tibete, eles trabalham a mediunidade usando mantras e outras coisas. Então a mediunidade, ela tem várias facetas, várias características. Depende do que você está sentindo, depende se você se sente bem com aquele local que você está indo. Tem gente que se sente bem dentro da Umbanda, o outro se sente bem dentro do Espiritismo, o outro se sente bem sem doutrina nenhuma. O importante é você se sentir bem e lidar bem com aquela característica mediúnica que você está sentindo.
E todos esses aí dessas doutrinas sempre disseram Pai, Filho e Espírito. Espírito Santo.
Certo.
Eu não entendo porque eles não entendem isso.
É, então, o Espírito Santo, na verdade, são as manifestações,
Espírito,
né? As manifestações que a gente tem. Na verdade, o Espírito Santo, se eu fosse falar assim por um simbolismo, é um fogo, né? Vamos chamar assim, um fogo espiritual, porque não é um fogo físico que queima. É como Paulo de Tarso falava, é um fogo que abrasa o coração.
É amor, né?
É amor. É. E o amor é um fogo da alma, vamos chamar assim, que quando está aceso, abre o campo energético, abre a aura e, por sintonia, liga a pessoa com princípios maiores. E aí, em decorrência disso, ela se torna canal de coisas boas, intermediária de coisas boas. E intermediário em latim é médium. É uma palavra latina que significa médium, intermediário. Ou seja, a mediunidade, ela não tem religião, viu, Odaí?
Sim.
Embora determinadas doutrinas trabalhem mais em cima dela.
Mas é uma
capacidade.
Como desenvolver?
Então,
porque quem não desenvolve sofre e apanha pra caramba.
É, depende, porque veja só. A mediunidade, como ela tem várias facetas, de repente, se você está tendo sentimentos aflorando e energias aflorando, você precisa soltar essas energias. Se elas ficarem presas, vão causar problema. Então, alguém chega e fala para você, olha, você precisa trabalhar, desenvolver essa mediunidade para fluir essa energia. Nesse caso, você precisa achar um lugar que você goste, que você se afinize. Agora, vamos também pelo outro lado.
Sim.
Tem gente que não vai precisar trabalhar a mediunidade para se sentir bem, porque ela está se sentindo bem por outras vias, por exemplo. Tá? Só para deixar claro. De repente, uma pessoa...
Lembra do São Cipriano?
Né? Oi.
São Cipriano sofreu pra caramba, até ele se ligar que a missão não era aquela, ele sofreu.
Mas na verdade, Odaí, o lance todo é como é que você se relaciona com a mediunidade. A mediunidade...
Eu gosto muito.
Ela não é boa ou ruim, é só característica. Então... Toma cuidado, eu conheço muitos médios que acham que a mediunidade é uma cruz, um tormento, uma prova. E outros médios mais esclarecidos que acham que a mediunidade é uma bênção.
Legal.
Depende como a pessoa lida. Eu, como médium, eu acho a mediunidade uma maravilha. Porque sem ela eu estaria tapado, surdo e mudo espiritualmente. Então, o que acontece? A maneira como a gente lida com a mediunidade é a maturidade de cada um. Então, tomara que você trabalhe isso. Não é que não seja para não sofrer, que você trabalhe isso com discernimento legal, uma energia boa e que você seja feliz fazendo isso, entendeu?
Sim.
Agora, o lugar onde você deve ir é sempre uma coisa de foro íntimo.
Sim.
Porque, de repente, você se adapta melhor num centro espírita.
Sim.
Ou, de repente, num grupo de Umbanda, ou até num grupo cristão.
Eu,
entende? Não há uma linha definida para isso. É você que tem que achar o lugar e ver o que, que você sente. A mediunidade, ela pode abrir em todos os lugares. E não há lugar superior ou inferior a outro. Existe um lugar que a pessoa gosta mais, que nem sempre é o lugar que o outro gosta mais, entendeu? Você precisa achar o teu cantinho e ninguém pode te dizer que canto é esse. Porque é você que tem que se afinizar e descobrir aonde que você se sente bem. Você pode se sentir bem na Umbanda, o outro no Espiritismo, o outro no Cristianismo,
entendi,
o outro no Ocultismo. Acha um cantinho e seja feliz onde você se achar.
Sim.
E pratica o bem ali. É isso que eu acho da mediunidade. Uma mediunidade aplicada para fazer o bem, estuda bastante para não ser um médium burro.
Isso.
Ou seja, tem que ser um médium esclarecido,
isso,
bem consciente do que faz. E outra, ter dignidade na mediunidade
e
ter satisfação de ser médium. E se alguém perguntar, você é médium? Sou sim, sou feliz,
isso,
ama a mediunidade. E se alguém falar assim, ah, eu não gosto disso, então vai se lascar você, né? Que se dane, eu gosto, então tá bom.
Sabe,
então, afirmar a mediunidade com orgulho, não orgulho, mas com satisfação, com plenitude. Eu conheço um monte de médium que tem medo de assumir a mediunidade por causa do que os outros vão falar. Se você é feliz naquilo, dane-se que os outros vão falar. Usa bom senso, usa equilíbrio e seja feliz com a tua mediunidade, onde quer que você vá.
Isso, eu já fiquei feliz por ter falado com você, Wagner.
Legal, Daí.
Meus sobrinhos participam aí da... Ah, ele... aí no Ipiranga.
Ah, aqui lá na nossa escola, né?
Eu nem sabia, me contou esses dias, eu fiquei...
Olha que mundo pequeno,
hein? Eu gosto desse cara aí, é bom pra caramba.
Que mundo pequeno, hein, Odair?
É, tá vendo? Então, ontem eu estive na casa de um amigo, dei umas palavras boas pra ele, legal, né? E hoje ele me ligou agradecendo pra caramba tudo que eu falei.
Puxa, que legal, é sempre bom isso, né?
Tá valendo a pena, então.
Tá valendo a pena.
Aí quando você falou, pode ligar para perguntar, então eu mudei o assunto, mas eu acho que muita gente também tem essa dúvida, né?
É, com certeza.
Ela fica calado dentro, tem mediunidade, mas fica quieto.
É, o importante
porque
é você...
Porque não sabe para onde ir ou não tem uma orientação ou uma informação, né, para poder dar um espaço legal, né?
O importante é ser feliz, com ou sem mediunidade.
Eu
tô importante.
Feliz agora por estar falando com você.
Ah, que
pode
legal.
Ficar tranquilo.
Então tá, Odair.
Torço muito para que... as pessoas abram a cabeça e comecem, como você está me orientando, não seja burro, também para todo mundo, não sejam burros.
É verdade. Tá bom então, Odair, obrigadão por você ter ligado, viu?
Obrigado, querido.
Obrigado, até mais, tchau.
Obrigado mesmo, tô contente mesmo.
Tá legal, joia.
Um abração.
Até mais.
Tá, tchau.
Temos mais um ouvinte aí, Jean? Por favor, quem está falando? Olá, quem está falando? Caiu a linha. Tem mais alguém aí, Jean? Olá, quem tá falando?
É, meu nome é Valdemar.
Oi, Valdemar, tudo bom com você?
Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, viu?
Ô, a rádio tá pegando um joia aí?
Aqui você me pegou, viu?
Ô, joia. Quer fazer uma pergunta?
Eu quero fazer uma pergunta pra você, que eu tô me interessando muito pelo ocultismo, certo?
Certo.
Eu tô lendo sobre Aleister Crowley, né?
É, o Aleister Crowley, um ocultista famoso.
É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e também sobre Elipas Levi, né?
Tá, vamos...
São dois ocultistas aí da... Um é do século passado,
sim.
E o outro é do comecinho aqui da década, né?
Tá, vamos falar primeiro do Eliphas Levi, porque ele é do século XIX, tá? É antes. O Eliphas Levi, ele era um ocultista famoso francês que viveu na primeira metade do século XIX. Ele nasceu em 1810 e desencarnou em 1875, aos 65 anos. Ele antes era um abade, um padre. O nome dele é Louis Constant. E ele, então, em determinada época, de tanto questionar os dogmas da Igreja Católica, ele, como padre católico, expulsaram ele da Igreja Católica. Então, ele tomou para si o pseudônimo de Eliphas Levi, que é uma certa entidade espiritual dedicada à cura.
Ele trabalhou muito com a Cabala, né?
É, o nome dele era Louis Constant, mas ele usava o pseudônimo de Eliphas Levi. Então, depois que ele saiu da Igreja Católica, ele estudava muito. Então, naquela época, na França, primeira metade do século XIX, não haviam muitas publicações de ocultismo, porque o ocultismo, naturalmente, ele é esotérico, ou seja, é secreto, é num nível iniciático. Então, os ocultistas não projetavam obras em público. E quando lançavam obras em público, era sempre assim com sentido duplo, que as pessoas leigas não entendiam, mas os iniciados compreendiam. O Eliphas Levi teve um grande mérito nessa época. Ele era o único ocultista na França que lançava os livros em aberto, entendeu? Trazendo as informações. Ele tem livros clássicos como Dogma e Ritual da Alta Magia, História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, que é um clássico. Tem um livro muito bom dele, se chama O Grande Arcano, As Origens da Cabala, A Sabedoria Secreta. Pra você ter uma ideia, ô Valdemar, eu li Eliphas Levi quando eu tinha 18 anos. Eu hoje tenho 44. E a partir do Eliphas Levi, surgiu uma pléiade de ocultistas franceses muito bom, como Stanislas de Guaita, Papi, Martine de Pasquale, e parte desses ocultistas fundaram a ordem martinista na França, que está viva até hoje, e em certos graus se conecta com os graus da Rosa Cruz, se eu não me engano, lá pelo 10º grau, 11º, eu não tenho certeza, né? Tem até na sede da AMORC no Paraná, tem uma sedezinha lá, um prédiozinho da ordem martinista. E o Eliphas Levi, ele trabalhava muito com a cabala, trabalhava muito com a magia, mas ele trabalhava principalmente bem com a palavra, ele escrevia muito bem, ele falava muito bem, e o mérito dele foi, na primeira metade do século XIX, ter colocado esses temas ocultistas em público numa época que quase ninguém falava disso.
Ele fez aquele retrato de Salomão, né? Em duplo sentido, assim?
Sim, com duplo sentido.
É um para baixo e outro para cima, que significa o firmamento e a terra, né?
É, na verdade, o triângulo que vem para baixo ele representa as energias celestes que vêm descendo. O triângulo que vai para cima, as energias terrestres que vão subindo. Quando os dois triângulos se encontram, forma uma estrela de seis pontas, que significa o equilíbrio do céu e da terra no coração do próprio ser humano.
Que é a estrela de Salomão.
Que é a estrela de seis pontas. Exatamente. Não confundir com o pentagrama, que é a estrela de cinco pontas, que representa o iniciado. A estrela de seis pontas, ela representa o equilíbrio, a fusão celeste e terrestre no ser humano. É o equilíbrio dentro da alma humana.
É que eu estou estudando isso e eu estou gostando muito dessa parte da cabala, do ocultismo, né?
É legal, você só...
Nisso aí, tá?
Você apenas...
Eu tenho esse livro todo, agora também tem do Aleister Crowley, mas me disseram que ele joga por dois lados, né?
Não, o Aleister Crowley...
Do mal.
É, o Aleister Crowley é o seguinte, o Aleister Crowley é um ocultista que nasceu em fins do século XIX e ele viveu até 1947. Ele era inglês, ele foi um dos ocultistas mais famosos da primeira metade do século XX. E o Aleister Crowley, ele lançou diversos livros contendo, muitas vezes, segredos de algumas ordens iniciáticas. Ele revelou alguns segredos, por isso foi até ameaçado de morte. Ele originalmente participava de uma ordem secreta chamada Golden Dawn, a Aurora Dourada, né, que era a ordem mais importante da Europa na virada do século XIX para o século XX. Ele era muito ambicioso, então ele queria galgar os diversos níveis iniciáticos e até chegar no primeiro lugar e virar o dono da ordem. Só que o presidente da ordem era um escocês muito brabo, chamado MacGregor, para batalhar energeticamente um contra o outro, até que o Crowley foi expulso da ordem. Em represália, o Crowley publicou vários rituais secretos da ordem num livro. E aí o pessoal da ordem começou a perseguir ele teve que fugir de Londres. E o que se fala muito do Crowley, dele jogar dos dois lados, é o seguinte: o Crowley, ele não tinha um limite ético que a gente usa. Para ele, ele tinha aquele lema: faz o que tu queres, de acordo com a lei, né? Desde que você opere sob a magia e tal. Mas é um pouco complicado eu falar um pouco a história dele aqui, porque
a história dele
é muito grande. Mas eu acho que o Crowley deixou coisas muito boas, deixou liberdade de expressão, e ao mesmo tempo você sempre filtra tudo, viu, Valdemar?
Eu também estou estudando a magia sagrada aquelas palavras mágicas que tem os quadrados de Abramelin.
É, Abramelin, é a mais famosa do Crowley
letra,
também.
Né? Aquelas letras que escreve de um lado, ela dá esquerda, direita, vertical e horizontal, né? Ela forma aquelas palavras certinhas, né?
É, o nosso tempo está acabando, viu, Valdemar? O Jean está me avisando, mas tudo que você lê, vai filtrando. Pega o que for bom, o que não for bom, você não pega e vai tocando a bola.
Essa palavra que você disse, Abum de Baixamaia, né?
Abum de Baixamaia, que é a primeira palavra... Abum de Baixamaia é a primeira frase do Pai Nosso em aramaico, significa algo mais ou menos assim: ó força procriadora, pai e mãe do universo. Que é a primeira frase do Pai Nosso, que traduzida para cá vai dar assim: Pai Nosso que está aí no céu. Mas ela seria: ó força procriadora, pai e mãe de todo o universo. Tá bom? Abum de Baixamaia, do aramaico. Obrigado por você ter ligado, viu, Valdemar? O nosso tempo aí tá em cima, o Jean já tá ali desesperado. Tá bom? Obrigado por você ter ligado. Gente, estamos em simão do horário. Quinta-feira que vem a gente continua, tá bom? Um abração.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.